Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro reúnem regularmente para este debate em que discutem temas da atualidade política concelhia e das últimas semanas. Se quisermos, não foi também muito difícil escolher o tema para esta edição, uma vez que foi apresentado o vencedor do concurso de ideias para o Rocio. A partir daí desencadeou-se uma série de intervenções, umas mais institucionais, outras, se quisermos, mais individualizadas e mais informais também nas redes sociais. A verdade é que este parece ser um projeto tido como muito relevante e que vai marcar as próximas gerações no centro de Aveiro. É sobre isto que vamos conversar com os convidados em estúdio: Rita Batista, do Bloco de Esquerda, o Filipe Guerra, do PCP, o João Sousa, em representação do Partido Socialista, Manuel Prior, em representação do PSD, Rui Alvarenga, do Pessoas, Animais e Natureza, Carlos Anileiro, do Partido Popular. Bom dia a todos. Se calhar começando com a sensibilidade individual de cada um, sei que representam aqui partidos, forças políticas, mas no fundo, se calhar, a primeira, digamos assim, o primeiro posicionamento era exatamente este: perceber o que é que vos disse esta imagem e as explicações que foram dadas sobre o projeto que vai, no fundo, ou a ideia que vai, no fundo, orientar o projeto agora de execução para o Rocio. Hoje, se calhar, começo aqui pela minha esquerda, Rita Batista, bom dia. Que opinião sobre esta ideia base para o Rocio?
Antes de mais, cumprimentar os presentes e os ouvintes da Terra Nova. A ideia...
Aquele primeiro impacto, gostou ou não gostou?
Do ponto de vista pessoal ou de...
Pessoal.
Pessoal. Eu estive na apresentação do projeto e devo dizer que não gostei. Obviamente que se falamos de uma reabilitação tem que haver aspectos que permaneçam, que garantam que o espaço onde se vai executar essa reabilitação mantém a sua estrutura. O que não acontece com neste projeto apresentado.
Acha que é o quê? Uma descaracterização, é isso?
Sim, é uma transformação radical. E estamos a falar de uma zona que é identitária da cidade de Aveiro, quer como símbolo, quer como imagem para quem nos visita e obviamente para todos e todas aquelas que crescemos em Aveiro e brincámos no Rocio e utilizámos todo o espaço verde. É uma zona que faz parte do que significa ser aveirense e identificar-nos, termos essa zona do Rocio como o ideário da nossa cidade.
Já vamos complementar isto só para perceber, gostou ou não gostou, Filipe Guerra, também a mesma questão. Assim, uma forma mais pessoal.
Uma forma mais pessoal? Depois, eu estive presente na apresentação do projeto, pude estar presente. Daquilo que observei, não há assim de repente nenhum elemento que eu considere positivo. O que mais me impressiona é o facto de considerando tudo aquilo que podem ser perspectivas de futuro, perspectivas de presente, concepção de cidade. Não há ali rigorosamente nada que se consiga olhar e dizer isto faz sentido, isto melhora efetivamente a situação presente. E francamente essa é a grande sensação com que eu fico. É que mais do que um projeto de desenvolvimento da cidade, do bem-estar dos cidadãos, é um projeto que visa colocar ali, portanto, transformar aquela área numa área de grande rentabilidade económica, em que, portanto, os interesses dos cidadãos ficam relegados para um segundo plano. E creio, sinceramente, que o projeto, tal como está desenhado e perspectivado pelo Presidente da Câmara e por aqueles que o rodeiam, pela insistência que tem neste estilo de execução, naquela característica de obra, receio que será uma obra que a concretizar-se, a realizar-se, irá onerar fortemente a qualidade de vida em Aveiro e irá marcar, até pelo impacto ambiental que terá, o futuro da cidade e irá também, durante e ao longo do período de execução dessa obra, criar em Aveiro uma situação absolutamente... como é que eu ia dizer isto? A concretizar aquela obra, o período de execução da obra, devido à grandeza da obra, da construção em subterrâneo de 300 lugares de estacionamento naquela zona, com aquelas características geológicas, faz-nos temer o pior e, portanto, uma obra que se irá não só eternizar, como infernizar a vida à população e a quem ali passa. Mas depois eu desenvolveria o tema.
É uma primeira opinião, exatamente também para percebermos a sensibilidade de cada um. João Sousa, quando viu as primeiras imagens, qual foi a primeira reação?
Bom dia ao auditório, bom dia aos colegas. Ora bem, nós tivemos acesso, em reunião de Câmara tivemos acesso 48 horas antes aos resultados do concurso de ideias. É bom frisar isto. Isto é um concurso de ideias. O concurso de ideias esse foi aberto em junho de 2016, que foi encerrado em... Foi aberto em junho de 2016, foram apresentadas as propostas em junho de 2017. Essas propostas foram guardadas em gaveta durante um ano e estiveram um ano guardadas e surgem agora. Em termos de projeto, dos vários projetos, vamos sintetizar uma coisa. Isto não é um projeto, isto é uma ideia. E o que está subjacente às ideias são que as ideias são algo que pode ser alterado. Das ideias que lá estavam, eram um bom ponto de partida, foi o resultado que o júri apresentou, foi essa que foi a aprovação em reunião de Câmara. Sendo uma ideia, o que nós fizemos vincar junto ao Presidente de Câmara é que essa ideia é uma ideia para ser discutida, para ser analisada, para ser discutida com as pessoas, para no final ter aqui alguma colaboração em relação a essa, a forma como posteriormente o projeto irá ser desenvolvido. Em termos de ideia, é como tudo isso. A ideia é algo que uns gostam, outros não gostam. Agora, uma coisa é certa. Sendo um ponto de partida, tem que haver vontade para as pessoas se pronunciarem. A minha opinião pessoal pouco interessa. É, essencialmente, a opinião do coletivo. Não pode ser a Câmara ou o Executivo da Câmara a impor uma decisão. Essa decisão não pode ser. Não pode haver essa imposição da decisão. Porque a imposição da decisão pode, de alguma forma, desvirtuar todo aquele espaço. Essencialmente é isso. Em termos de ideia, a ideia é uma como outra qualquer. Foi aquela que foi votada em termos de júri. A partir daí tem que ser desenvolvida. Não é claramente um projeto definitivo.
Já vamos à questão política mais de fundo. Manuel Prior, gostou, não gostou?
É uma ideia como outra podia ser. Penso que é uma ideia que ganhou concurso de ideias. É uma ideia que, do meu ponto de vista, deve e tem que ser trabalhada e alterada em muitos dos pontos, mas corresponde a alguma das coisas que nós pensamos para aquele local. E tais como, nós temos que ver se queremos ou não espaço para os peões no Rocio. Se queremos aqueles passeios estreitos, com algumas planadas que tapam o passeio todo, ou se queremos passeios largos que facilitem a circulação das pessoas a pé e dos moradores. Automóveis. Temos que ver se queremos ou não ali um estacionamento. Temos ali 90 lugares. Chega, não chega, deve-se criar mais ou não. Mas o problema do Rocio, em termos de estacionamento, é outro. É muito mais grave. O bairro da Beira-Mar e do Rocio, todo aquele bairro, metade daquelas ruazinhas estreitas tem que, de uma vez por todas, proibir o estacionamento lá. Mesmo aos moradores, porque há lá ruas que não têm condições. Sou pena se houver
um acidente,
se houver um incêndio, os carros dos bombeiros não conseguem passar. Ponto. Portanto, tem que se arranjar uma maneira de poder proibir o estacionamento aos residentes na maior parte das ruazinhas daquela zona. Depois é uma zona de muitos bares, muitos restaurantes, que chama muitos carros àquela zona. Tem que haver uma solução para isto tudo. E nós entendemos que o estacionamento naquela zona pode ser bom nesse facto. Não estou a dizer que a ideia que é boa, a ideia que surgiu, mas nós somos favoráveis a um estacionamento ali, desde que o estudo geotécnico e o estudo financeiro o apoiem. Depois também achamos que a ideia em cima pessoalmente, e não só pessoalmente, porque nós quando falamos aqui não é só em termos pessoais, representamos partidos, ideias e defendemos e estamos a representar pessoas. Achamos que aquela praça, como está, como foi apresentada, não concordamos muito com ela. Achamos que deve ter mais verde, deve ter mais árvores, deve ser melhorada. E por isso é que é uma ideia e não é um projeto. Como o João disse, aquilo é uma ideia. Agora, temos que dar contributos, não podemos estar só contra, não podemos só, como foi algum deste tempo, jogar gasolina para a fogueira. Temos que, e foi um apelo que a Câmara penso que fez num comunicado, temos que dar ideias, temos que colaborar, temos que querer melhorar a ideia que ali está. E esse é o nosso ponto de partida, o que achamos que neste momento está.
Rui Alvarenga, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia ao auditor.
Primeira reação.
Foi decepção, não de surpresa, obviamente, estive na presença, estive presente na apresentação. A decepção foi óbvia, a surpresa nem tanto. Alimentei ainda alguma esperança no início da apresentação, porque aparentemente a questão, a génese histórica do Rossio, aparentemente tinha alguma influência na criação do projeto, mas depois quando vi o projeto vi que da génese histórica não sobreviveu, não subsistiu rigorosamente nada. A zona é muito árida, discordamos completamente deste posicionamento em relação ao estacionamento, é óbvio. Em qualquer cidade europeia que fizesse, se realizasse uma intervenção daquela, a tendência era tirar dali os carros, ponto final. Temos estacionamentos muito perto daquele sítio que não estão devidamente aproveitados. Eu não sei se é a gestão do estacionamento que está na Marquês de Pombal, não sei se é a gestão que estão a fazer, mas eu muitas vezes quis estacionar lá o carro para espetáculos na cidade, começam às 9h30, 9, tendencialmente é este o horário nobre dos espetáculos na cidade, e o estacionamento está fechado. Portanto, e aquele estacionamento, eu sou frequentador habitual do mesmo, está sempre vazio, sempre vazio. E, portanto, para nós não faz nenhum sentido edificar ali um estacionamento naquela zona, por todas as razões que foram aqui já enunciadas, técnicas, logísticas, em termos de restauração. Eu conheço praças europeias que aqueles sítios estão com vida, com pessoas, zonas cicláveis, zonas pedonais, esplanadas, são coisas com vida. Não têm carros, não têm que ter carros, as pessoas têm que estacionar longe dali. Para os residentes haverá uma solução de qualquer, pode até ser a nível de superfície, mas um estacionamento ali claramente que não é opção. Foi uma decepção muito... Algumas, só para terem uma ideia, alguns colegas de partido de Lisboa e de outros locais que não estão familiarizados com a cidade achavam que esta discussão era em torno de um terreno baldio. Como se Rossio fosse um terreno baldio e que estávamos urgentemente a necessitar de requalificar. E não está. Aliás, o arquiteto diz que tem um problema com as palmeiras. O Rossio não é só palmeiras. Há ali árvores que estão saudáveis, que estão bem. O Rossio é bonito. O Rossio claramente precisa de requalificar os acessos, a circulação. Há ali coisas para serem trabalhadas. Todavia, parece-me que esta ideia é, e concordo com a Rita, vai desfigurar e vai ser muito penoso para os cidadãos e sobretudo a morosidade, eventualmente se a obra for para a frente, a morosidade vai ser uma coisa muito, muito complicada.
Carlos Anileiro, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia ao auditório. Eu não vou aqui...
Não foi um dos que
sublinhar,
mensagem no Facebook.
O que já se disse aqui, em sede da avaliação, que relativamente à questão, estamos no plano da ideia. Estamos no plano de uma ideia. Eu tenho uma opinião pessoal sobre a ideia de base e sobre o que virá na sequência dessa ideia. Uma ideia é, de facto, uma ideia, é um projeto, é uma coisa a burilar, a trabalhar, partindo do pressuposto que terá que haver uma discussão técnica, uma discussão especializada e uma discussão política sobre o que se vier ali a fazer. Eu queria aqui referir, porque tenho aqui duas ideias que foram veiculadas que eu tenho particularmente, até penso que até na minha área partidária, que será também motivo de força, que é a questão de que o prior referiu, e com toda a razão, que pá, tem que se resolver o problema do estacionamento, eliminar automóveis nos bairros da, em todo o bairro da Beira-Mar.
E não pode ser que me distribui para qualquer sítio.
Isso não é para
tem
qualquer
sítio. Tem que ser para um sítio próprio e digno que as pessoas mereçam.
Obviamente.
Não é para qualquer sítio. Não é
obviamente,
para cima da ria.
Obviamente. Tem que se proporcionar aos residentes a forma de terem acesso relativamente fácil ao seu automóvel, salvaguardando aquelas vias, transformá-las em pedonais e prontas para uma emergência que pode perfeitamente acontecer. Relativamente ao parque, a questão do parque, que se fala do parque ser subterrâneo, que é uma questão que está presa ainda ontem se falou nisso, que está presa de estudos geológicos que permitam avançar ou não com a ideia. Não sendo possível, e como também referiu aqui o Rui, há o parque, por exemplo, o Parque do Marquês de Pombal, que está praticamente deserto e que se poderia criar ali, do Parque do Marquês de Pombal, que não está muito longe, eu não estou a ver perfeitamente a distância, mas estará ali alguns 500 metros para aí, se estiver, do espaço, uma forma de facilmente o turista avançar para o Rossio. O turista, sobretudo. O turista, o visitante. Portanto, neste sentido, seria assim que se teria que partir para discussão e aprofundamento da ideia. E não se ver o que se tem visto, sobretudo nas redes sociais, disparates grosseiros de pessoas que não têm nem conhecimentos técnicos, nem se calhar uma ideia concreta do que está em causa e que se põe a dar opiniões, e até já correm aí listas de assinaturas que sobre isso não. É uma questão que tem que ser completamente técnica e que o poder político terá que acolher, burilar e trabalhar no sentido de se chegar à melhor solução possível. Também voltando ao painel e voltando ali ao Filipe, em qualquer das circunstâncias, a obra que for feita poderá ser feita por fases, mas vai criar constrangimentos. Uma obra daquela natureza vai criar constrangimentos à frequência do Rossio, e nomeadamente à área turística, que é o polo central desta cidade. Por acaso, ainda há dias, numa conversa, eu falei: Aveiro tem procura em termos de turismo, é aquela zona. Nós vamos ali para a parte de cima da cidade e não se vê turismo praticamente. Vê-se ali no museu, de vez em quando, umas pessoas e tal. Mas o centro do turismo em Aveiro é efetivamente o Rossio, de passagem para as praias noutro concelho.
Surpreendidos com a dimensão das reações, com a forma como elas se colocaram?
É o povo na sua essência a dar opiniões sobre tudo.
Ficou tudo mais ou menos dentro do esperado, por aquilo que eu percebo dos vossos gestos. Vamos dividir isto aqui, se calhar, em duas ideias. Uma sobre caderno de encargos, o passado, outra sobre o futuro. Em relação ao passado, ouvimos algumas críticas e algumas que surgiram também de quem participou na apresentação, a dizer que, mais do que as críticas direcionadas para o gabinete ARX, que venceu este concurso de ideias, a crítica estava um pouco no balizamento que foi determinado para o caderno de encargos. Era possível aqui outro método? Há aí, de facto, um erro de método, na vossa opinião, ou não? Se calhar agora começando pelo João Sousa.
Ora bem, o problema das ideias em si é uma ideia válida. É algo que é válido. A situação que se coloca agora é qual é a reação da Câmara, ou a realização do Executivo da Câmara, a essa mesma ideia. Se toma a ideia, que é a ideia do projetista, como algo que é definitivo, e a partir daí não houve ninguém. E o que nos estamos habituados em relação a esta Câmara, e a este Executivo, é que este Executivo não ouve as pessoas, ou se ouve as pessoas, não liga àquilo que elas lhes dizem. Exemplo da Avenida. A Avenida foi ontem em reunião de Câmara apresentado pela primeira vez aos vereadores da oposição o projeto da avenida.
O estudo prévio, não é?
Estudo prévio. O estudo prévio da avenida é a sétima versão do estudo prévio, que não incorpora, nem foi de alguma maneira apresentado, minimamente sendo um estudo prévio, a nenhum partido da oposição. Onde estão as reuniões? As reuniões pontuais foram feitas. É à saída da missa? É nos snack bars? É na rua? São esses contributos para, de alguma maneira, ajustar o projeto? Esse é que é o meu medo. O nosso medo é a ideia, ótimo. Ponto de partida, vamos trabalhar a ideia. Agora, vamos assumir se o Executivo aceita ou não aceita aquilo que são os contributos. Estacionamento ou não estacionamento, zona árida ou não zona árida, possibilidade de reformular o projeto ou não. Essencialmente é isto, é a incorporação dos contributos de todas as pessoas interessadas. E isso é que é fundamental, isso é que é a democracia participativa. Será isso que o Executivo quer? Tenho dúvidas em relação à postura anterior. Agora, há uma coisa. Eu também ontem disse em reunião de Câmara ao Sr. Presidente, Sr. Presidente, não se esquecesse que o anterior Executivo, quando quis fazer uma ponte no Canal Central, teve problemas. Quando quis fazer uma travessia no Rossio, teve problemas. E por isso não queira fazer a mesma coisa com a Avenida ou com o Rossio que fez anteriores Executivos, a mesma maioria, em relação a esta mesma situação. Esta é que é a realidade em termos políticos, é isto. A ideia, ótimo, o problema do estacionamento, como é evidente, corrobora tudo aquilo que foi aqui dito, é um erro. A pergunta há bocadinho estava-me a dizer que iam resolver o problema da beira-mar, mas é com os 120 lugares de estacionamento no Rossio que resolvem o problema da beira-mar? Estacionamento? Não sobem.
São 120.
São quantos? 220?
300, é o que está lá
escrito. E mesmo com 300 lugares resolvem o problema de estacionamento da beira-mar?
300 dos restaurantes não vão para onde não devem.
Não, o problema se calhar é melhor, é, quer dizer, é provavelmente expandir para o lado da Lota e fazer um parque de estacionamento de alguma dimensão para tirar de lá o estacionamento do
Eu já subscrevi essa ideia no passado.
Tem que pedir aos seus amigos do Governo para fazerem à beira o que fizeram em Lisboa e doarem a cedência daquele espaço à Câmara.
Desculpe lá, parece o Presidente da Câmara, quando as coisas não fazem, é sempre o Governo que resolve o problema. É sempre a mesma coisa. Quer dizer, é sempre a mesma coisa. Quando as coisas correm mal, o Governo é que é o culpado de todas estas situações.
Não,
afinal, todas as situações que à partida não há hipótese de resolver. No final é culpa, é que isto é quem está a gerir o município neste momento. Agora o Governo é que é o culpado.
Meus caros, nós já abordamos a questão para futuro, para perceber o que é possível ainda fazer a partir desta ideia vencedora. Filipe Guerra, olhando para trás, a montante, era possível ter feito de outra forma? Há erros que ficam ou não?
Há vários erros que ficam. E claro que era possível fazer de outra forma, desde logo escutando as pessoas mais cedo, como já aqui foi dito pelo vereador João Sousa. Eu queria só dar algumas ideias sobre esta situação, sobre a situação do Rossio. A primeira é, já foi aqui enunciada, portanto, a falta de auscultação daquilo que é a população. Uma segunda ideia, que tem a ver com aquilo que é, portanto, uma perspectiva de cidade e aquilo que é o desenvolvimento, portanto, do município integrado e do seu centro histórico. E neste aspecto, eu estando presente na apresentação, como outros presentes aqui também, e não me deixaram mentir, foi gritante colocar-se permanentemente no eixo central das preocupações, portanto, os turistas, os novos residentes, portanto, os estudantes de Erasmus, e a palavra-chave, que é aveirense, o aveirense, não foi, foi uma palavra absolutamente omitida. Uhum. Ou seja, o projeto do Rossio é projetado, não, portanto, tendo o aveirense, a população da Aveiro, agentes da Aveiro, como, portanto, personagens históricas centrais, portanto, naquilo que é a construção da cidade, mas sim, portanto, outro tipo de agentes, que sendo importantes, e nós naturalmente que valorizamos muito a sua participação e a sua presença na cidade, não podem ser, portanto, os destinatários finais de todas as políticas urbanas do município de Aveiro. E é significativo, portanto, que de facto a população de Aveiro, aquilo que são os interesses das populações que vivem mais perto do Rossio, naturalmente o Rossio não é um exclusivo da população da Beira-Mar ou do bairro do Rossio, mas são pessoas que estão indo, portanto, que estão ali diariamente, e de facto os seus interesses não foram de forma alguma acautelados. Pelo contrário. Por exemplo, quando falamos naquilo que é, portanto, o Rossio, eu creio que não há nenhum presente aqui, noutro espaço qualquer da cidade, que não ache que o Rossio merece ser revitalizado. merece ser arranjado, merece ser valorizado e de alguma forma ganhar centralidade, porque de facto o seu posicionamento do ponto de vista geográfico no município é absolutamente central. Quer dizer, não, quanto a isso não temos dúvidas. E é um jardim que, de facto, ao longo dos anos, apresenta sinais de degradação constantes e também mesmo na sua flora. Enfim, há vários aspectos ali que, de facto, merecem arranjos. Mas é muito importante que esses arranjos sejam feitos de forma a preservar aquilo que são as características essenciais do Rocio. De facto, um espaço de lazer em que as pessoas gostam de passear, em que podem brincar, podem praticar um desporto, tem parques infantis para as crianças, é possível ir brincar com um cão, enfim, é um espaço de lazer por natureza. Diremos até que é o espaço de lazer melhor posicionado em Aveiro. E, olhando para o projeto, conforme ele nos é apresentado, aquilo que observamos é um projeto, portanto, em que a área jardinada praticamente é varrida do mapa, quer dizer, praticamente desaparece. Colocam-se algumas árvores, portanto, delimitando aquilo que será a Praça Central. Uma Praça Central, por outra vez, também não é absolutamente clara qual é a sua necessidade. Porque, de facto, uma grande Praça Central Aveiro tem também na Praça Marquês de Pombal, que é uma Praça Central que efetivamente não tem tido qualquer tipo de atividade, quer dizer, um espaço morto. Okay. E que correspondeu exatamente à mesmíssima lógica de ocupação do espaço público que se pretende fazer no Rocio. Fechar em cima, para estacionamento em baixo. E o espetáculo está lá, o triste espetáculo está lá para as pessoas verem. De facto, há aqui aspectos que nos preocupam muito. A questão do estacionamento, é impressionante como é que o Presidente da Câmara e a sua maioria fazem tábua rasa daquilo que são, por exemplo, a estratégia das cidades sustentáveis do 2015-2020, enfim, e aquilo que são as correntes mais modernas e de alguma forma mais atualizadas e sob qualquer ponto de vista mais corretas sobre aquilo que é, portanto, as políticas de estacionamento urbano. Quer dizer, em vez de se retirar carros, valorizar o aspecto pedonal, no entanto, salvaguardando sempre também a existência de parques de estacionamento em zonas periféricas, confortáveis e próximas. De facto, não foi nada disso que foi feito. E a solução é um passo de estacionamento em baixo, portanto, dando um sinal errado, que é venham mais carros aqui para o centro. E, de facto, não faz nenhum sentido. Da mesma forma que não faz nenhum sentido a desculpa que aqui ouvimos de que a população da Beira-Mar tem ali um problema que é solucionado com o passo de estacionamento do Rocio. Ora, quem conhece a Beira-Mar sabe que nenhum morador da Rua do Vento vai estacionar ao Rocio. Não vai, quer dizer, tem ali o seu espaço, e há ali um espaço da Beira-Mar que também merece ser revitalizado. Mas não é por ali. E de facto, como já aqui foram ditos, existem outros espaços, quer, por exemplo, na zona da Antiga Lota, quer, por exemplo, na Praça Marquês de Pombal, quer outros ainda, eventualmente, a criar, que poderiam ser utilizados nessa saída. E preocupa-nos muito esta insistência contra tudo e contra todos que o Presidente de Câmara e a maioria PSD e CDS têm. Porque, de facto, é um mau princípio não ouvir nem a população, nem os especialistas, porque alguns daqueles que já foram aqui hoje desconsiderados em debate são pessoas que, portanto, estudam estas matérias. Quer dizer, fala-se com a população académica da Universidade de Aveiro, as pessoas do planeamento, que dizem sobre isto. Ouviram-nas? O que é que elas disseram? Não queremos que tenham sido ouvidas. Porque aquilo que elas dizem é que, de facto, e isto não é propriamente uma novidade, esta lógica de colocar mais carros e estacionamentos no centro das cidades não é positivo. Eu terminava só com uma ou duas ideias. A primeira, a ideia da Grande Praça Central, com depois mais um espaço comercial por baixo, que obriga a que o terreno ganhe altura. Portanto, vai ser uma praça central onde vai ser desconfortável de meio para a frente dela caminhar, porque tem relevo. Portanto, vai ser uma praça central amputada de uma parte considerável de si própria. Uma praça central, portanto, não tem área jardinada e tem, pelo contrário, alguma espécie de delimitação que eventualmente fará lembrar salinas. Se bem que isto não é nada... Primeiro, não tem visibilidade do ponto de vista de quem está lá a caminhar, como também, enfim, há algo que apenas, provavelmente, só o técnico que desenhou aquilo conseguirá enquadrar essa ideia. E depois, por exemplo, elementos tão simples como, por exemplo, a estátua do João Afonso de Aveiro desaparece. O cuidado em fazer este projeto foi tal que se esqueceram da estátua do João Afonso de Aveiro. Como é que é possível? Quer dizer, e depois dizem-nos que isto foi estudado e maturado. Quer dizer, esqueceram-se da estátua. Mas, por outro lado, foram repescar uma ideia de capela que possa lá ter existido, admitamos que sim, com certeza, mas da qual não sobra rigorosamente nada. Com a ideia de colocar ali um aquário para alguns bocados de cimento ou lá que era utilizado na altura, na construção daquela capela, pá, procurando aqui um revivalismo seródio, que não tem qualquer sentido, ninguém se lembra daquilo. E a verdade é esta, é que aquele projeto corresponde, efetivamente, não a uma ideia de cidade, mas a um aglomerado de pequenas ideias, e isso preocupa-nos. E depois, naturalmente, terminava com esta... Já disse a palavra ideia várias vezes, mas terminava agora. A ocupação do espaço público e em zonas daquela natureza tem que ser dada primazia às pessoas. E transformar aquilo numa zona de pacificação e zona comercial pura e simples, de facto, corresponde a uma lógica da exploração, portanto, dos solos, de uma lógica estritamente capitalista, que efetivamente não tem qualquer interesse em defender os interesses da população de Aveiro.
Uma das vozes aqui faladas dos meios académicos, José Carlos Mota, falava a necessidade de ter sido fundamentado, se calhar de outra forma, o caderno de encargos, Carlos Anileiro, o método que está a ser seguido, acha que é um método sustentado, corresponde àquilo que é necessário?
Eu não tenho o conhecimento das nuances do processo, mas eu penso que se nós estamos, insisto, no plano da ideia ou das ideias que possam ser buriladas, está tudo em aberto. Ponto. Temos uma ideia que poderá ser discutida ou ela pode ser burilada ao longo do processo. Eu não sei se houve intervenção dos técnicos da universidade. Não houve, de certeza, a não ser que se fosse por via particular da área do planeamento na Universidade de Aveiro. Não tenho conhecimento que tenha havido esse tipo de intervenção. Todavia, não é a Universidade de Aveiro, com o seu perfil tecnológico e de ciência que tem, não é entidade única para dar determinados pareceres em determinadas questões. Então, simplesmente,
se formos avaliar apenas as reações, essas primeiras reações parecem muito distantes.
São reações privadas e algumas delas com determinadas conotações políticas.
Acha que é a guerra
acho política? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Eu tenho quase a certeza que sim.
Rui Alvarenga.
Sobretudo pelos veiculadores da ideia.
Rui Alvarenga, do que fica para trás? Do que fica para trás até agora no processo? O que é que diria?
Não, eu não queria repetir as ideias e estarmos aqui uma hora a repetir a fundamentação. Concordo em pleno com o Filipe disse, subscrevo na íntegra. Queria responder aqui ao prior, eu não disse em qualquer sítio. Obviamente que é um sítio planeado. Falou-se aqui em algumas soluções ao nível mais periférico do local. E, portanto, atenção, eu não queria que os residentes agora fossem despachar os residentes para qualquer lado. Eu preferia evocar o futuro. E eu, claramente, não sou uma pessoa que, em função daquilo que tem sido feito pelo Executivo, confie que isto é só apenas uma ideia. Eu acho que este Executivo é um Executivo muito obstinado, é um Executivo que roça, em alguns aspectos, a grande teimosia, e eu acho mesmo que isto é uma fase muito adiantada da concretização do projeto. Tivemos a Semana Peduca, o Executivo já salvaguardou as eventuais críticas relativamente a ouvir ou não as pessoas. A Semana Peduca foi muito isso. Agora, das ideias, eventualmente, que o Executivo acolheu ou recepcionou durante essa semana, quantas é que vão ser concretizadas? Ou quantas é que vão ser tidas em consideração na sua ação? Eu tenderia a arriscar que nenhuma. Mas fica o evento. E o evento diz à população que houve essa abertura para ouvir a população. Portanto, desse ponto de vista, eu tenho que cumprimentar o Executivo. Ele está, do ponto de vista da propaganda, da divulgação, está claramente a fazer aquilo que toda a gente faz. Agora, em relação ao projeto Rocio, eu quero aqui dizer de forma muito concreta e sem grandes rodeios. Acho mesmo que este projeto vai avançar. Acho mesmo que a Câmara, que o Executivo, vai querer avançar este projeto tal qual como está. E, portanto, eu acho que o discurso e o debate tem que ser no sentido de percebermos como é que podemos, junto da população, tentar evitar que este projeto, como está, seja executado, porque vai ser muito mal para a cidade.
Já vamos concretizar essas ideias sobre o futuro, Rita Batista, do que está para trás em relação ao método, à forma como tudo isto começou, que balanço é que é possível fazer até aqui? Concretizando agora na ideia, não é?
Sim. Antes de mais, algumas notas sobre o que já foi dito aqui. Devo dizer que Não estava à espera que a posição do PS fosse de aproximação à narrativa lançada pela direita, que isto é um concurso de ideias. Isto não é um concurso de ideias. Foi apresentado um caderno de encargos com pontos específicos sobre o que se pretendia para a zona do Rossio. E esse caderno de encargos é lançado para técnicos, arquitetos, gabinetes, o que seja, desenharem um projeto de acordo com esses pontos do caderno de encargos, onde se incluía o parque de estacionamento. E, portanto, como qualquer cliente que se apresenta a um gabinete e diz, de acordo com estas especificações, faça-me um projeto, foram feitos vários projetos e foram esses projetos que foram apresentados. Obviamente que num tema
tão... E o gabinete não escondeu isso na apresentação, não é?
Não tinha como esconder porque...
Por assumir que estava, digamos assim, balizado.
Claro, estavam todos, porque o caderno de encargos a isso obrigava. Havia pontos que tinham que ser cumpridos. O parque de estacionamento, um espaço aberto, a que Ribal Esteves chama praça urbana, e, portanto... acompanhar a direita nesta narrativa do que o que está aqui a passar é um concurso de ideias, vamos discutir aqui que criatividade é que podemos ter para uma zona para Aveiro, quando na verdade o que se pretende é um parque de estacionamento para trazer mais carros para o centro da cidade e uma zona onde dê para acumular turistas, ou seja, um espaço aberto, estéril, onde se possa acumular muita gente e, eventualmente, utilizá-la para a realização de eventos. Mais uma vez, direcionada ao turismo. Portanto, não foi um concurso de ideias. O Parque Subterrâneo não foi uma ideia que surgiu em 7 candidaturas neste processo. Estava inscrito. Depois, também, outra da face da narrativa é o quão importante é a participação. Ficou bem claro o desprezo com que o CDS vê a participação e a opinião da população de Aveiro, dizendo que isto é o povo na sua essência, quando na realidade não, as pessoas
que
querem
dito.
Ter não uma palavra
foi
a dizer.
Foi com pessoas que disseram, as pessoas disparates sem ter competência técnica para falar do que estavam a falar.
Pode depois ouvir o programa e vai ver que não estou a deformar.
Mas as pessoas no Facebook têm escrito umas coisas engraçadas.
Quer dizer, para vocês é um concurso de ideias, mas depois as pessoas, a população não tem direito a debater essas ideias.
Tem todo o direito,
mas isto é mais grave. É mais grave porque este processo,
estamos em democracia há 44 anos.
Este processo foi iniciado antes de eleições autárquicas. Exatamente. Ribal Esteves recusou-se em a colocar este tema tanto no seu programa como no debate. E, portanto, queria um cheque em branco para o que quer que fosse acontecer no Rossio. Não estou.
Está, com toda a certeza.
E, portanto, porquê? Porque sabia que ia ser uma medida impopular. Não ia arriscar uma eleição dizendo eu vou construir aqui um parque subterrâneo e alterar profundamente uma das zonas emblemáticas da cidade. E, portanto, quando ouvimos agora Ribal Esteves referindo-se a este projeto e obviamente que é... ele quer que ele seja concretizado, dizer que alterações têm que se ter em conta para respeitar a ética e a legitimidade. Também cabe à população perguntar que ética e legitimidade tem o Presidente da Câmara para apresentar um projeto de transformação de uma parte importante da cidade sem ter sido votado. Sem ter sido levado à apreciação no processo eleitoral. Pronto, depois temos a questão do espaço em si, não é? Uma das últimas intervenções de Ribal Esteves também, ao comentar de havendo mais turistas em Aveiro, o que é que se pretende? Ribal Esteves não tem uma política para o turismo nos dias que correm, ou seja, até para o turismo é bom que a imagem que se passa de Aveiro seja uma imagem agradável de zonas onde as pessoas estão, pessoas que vivem, não é? Porque quem visita uma cidade não procura só os monumentos, não procura só os canais, procura as vivências das pessoas que cá habitam, e isso faz a ocupação do espaço público dessas mesmas pessoas. E portanto, quando o Ribau Esteves diz que o que quer é mais e mais turistas, não olhando a meios, ou seja, a visão dele de mais turismo é mais restaurantes e mais hotéis, nós percebemos que aqui a visão é errada. Obviamente que o turismo é bom para a economia, mas tem que ser um turismo pensado. Pensado a incluir a população, pensado à criação de emprego com direitos, não precariedade, como é a norma no setor do turismo, e pensado para não descaracterizar a nossa cidade, a nossa forma de estar, de quem vive, de quem trabalha, de quem estuda aqui. E, portanto, Ribau Esteves está a cometer erro atrás erro.
Está sintetizado. Nós já vamos passar, porque também precisamos de ir um pouco ao futuro do trabalho sobre o Rossio, só para terminar este ciclo, Manuel Prior, do que está para trás. Fechou-se aqui um ciclo com o concurso de ideias. Há conforto da maioria no processo seguido até agora?
Só um bocadinho antes, esquecendo, não posso aqui deixar, não referindo àquilo que a Rita disse, dizer que ela mentiu. E não vou dizer outra palavra para não ser deselegante com ela, quando diz que isto não foi debate de campanha eleitoral. Ok? Quanto ao resto, são opiniões dela que nós...
Demonstre isso! Demonstre!
Não interrompi?
Não, interromperam. Por acaso interromperam várias vezes. Mais ninguém foi interrompido, eu fui interrompido.
Quanto ao método que foi seguido, nós estamos confortáveis com o método. Por exemplo, em relação à avenida. Desde a entrada dos projetos PEDUC, quando foi a discussão, até agora... Sim. O Partido Socialista não deu uma ideia sobre a avenida. E está lá. Não pediu uma única reunião ao Presidente da Câmara para falar sobre o projeto da avenida. Ontem foi apresentado mais uma fase do projeto. O Partido Socialista não tem uma ideia para a avenida. O problema é que não tem, não deu. Por exemplo, nem dos outros projetos, a Rua da Pega, a CP, não há ideias e há muita participação pública, ao contrário do que se diz. Há muita participação pública. Por exemplo, não me esqueço aqui de referir da Rua da Pega. Houve mais de 1000 intervenções do público, escritas ou telefonadas, para melhoramento do projeto base, da ideia base. E agora, no que estamos no Rossio, é claro, e falando aqui do estacionamento, o João falou que a Câmara empurra para o lado. Não empurra nada. A lota tem dono, ponto final. A Câmara não pode crescer para lá nada que o dono não deixa. Tem dono. E como tem dono, não pode ir para lá. E quanto a isto, de que a culpa não é tudo, que é tudo da Câmara, do Conselho da AB que está mal, não é, amigo João. Por exemplo, ainda hoje fomos outra vez alertados pelos jornais, nos cuidados de saúde primários, a Aveiro está claramente a ser castigado por este governo. Por exemplo, nós soubemos que, em relação à Nossa Senhora de Fátima, foi restringida a 3 horas de médico por semana. Hoje soubemos pelos jornais que São Jacinto fechou. São Jacinto não tem médico desde o princípio do mês e com palavras quase elogiosas do que está a acontecer por parte do presidente do ACES do Baixo Boca. Uma pessoa muito competente, mas o que é que ele diz? É para fechar, não há médico para lá. Quer dizer, temos que ver estas coisas de a culpa do que corre mal é da Câmara. Não é. Em termos de saúde, a AB está a ser penalizado por operância ou não, por parte deste governo do Partido Socialista, e a culpa não é da Câmara, amigo João. Não é da Câmara.
Vamos centrar no Rossio, Manuel
Prior. Não, mas esta coisa, a culpa é tudo da Câmara. Voltando ao Rossio, nós estamos confortáveis.
Confortável com o processo até agora.
Completamente confortáveis com o processo até agora e para o futuro.
Saltamos já então para o futuro, Manuel Prior. Ontem ouvíamos esta declaração da reunião de Câmara de que alterações sim senhor, ajustamentos sim senhor, ideias sim senhor, não vamos desvirtuar a ideia e o projeto.
Claro.
O que é possível fazer, na sua opinião, sobre este Rossio?
Nós queremos claramente, achamos que é uma ideia básica, já discutimos com a população, que se for possível, financeiramente e em termos geológicos, o estacionamento é uma mais-valia para a cidade. Ponto final. Isso é uma ideia base que, se for possível, irá ser feita. Quanto à Praça Central, e falou-se aqui numa zona comercial, quer dizer, só quem quer falar, enfim, para não dizer nada, é que fala que, em alguma ideia, esteve vinculada uma praça comercial para lá. Pronto.
Sim.
Pronto.
Rodeada loja.
Pronto. Portanto, e a parte de cima, que ainda está em ideia, está em aberto. Está em aberto, a cama está em aberto. Não há, ainda não, nem sequer foi o projeto, não foi a concurso para ser projeto. Estamos numa fase de ideias onde todos os contributos são úteis. Está previsto algumas lojas para lá. Não é um espaço comercial.
Estou a olhar para a fotografia do projeto, estou aqui.
E então,
zona uma... jardinada e espaço comercial.
É uma zona comercial, é um centro comercial.
Não,
uma zona. Okay.
Quanto à circulação dos carros e aqueles estacionamentos chamaram ou não carros, também está a ser feito um estudo diário, que fazia parte das ideias. Quer dizer, há ali um estacionamento, mas alguém deu uma ideia por onde é que deviam entrar os carros ou sair? Se devem vir todos, entrar e sair todos da Ponte Praça. Ou se, para ir ou para sair do estacionamento, nenhum carro deve entrar ou sair da Ponte Praça. E assim, nenhum carro vinha à cidade para ir para o estacionamento. Às vezes fala-se, mas não se dá ideia, só se fala para falar. Para falar não, para jogar gasolina para a fogueira.
Mas, ó, Prior, porquê é que tem que vir de carro? Porquê é que se tem que percorrer 100 metros ou 200 metros de carro para ir ao espaço? Essa é a vossa obsessão?
Nós achamos que é, na nossa concepção de ideia para aquele sítio, que é útil para os beirenses, parque de estacionamento. Porque vai libertar zonas no bairro da Beira-Mar e no bairro do Rocio, vai libertar zonas que servirão de estacionamento para os residentes, que neste momento têm poucas e que têm que ser eliminadas, para depois todas as áreas possíveis de estacionamento naquela toda grande área do Rocio seja só para os residentes, que neste momento não é, e a partir de uma certa hora que não há fiscalização nem polícia, não é espaço nenhum. Então eles estacionam onde podem, e temos que criar uma zona de estacionamentos no bairro para os residentes, mas numa zona onde seja possível estar estacionado sem causar problemas. E criar um sítio para os outros terem onde estacionar. E depois o estacionamento tem que ser mais amplo e há de estacionar mais, porque fala-se, vão para este parque, vão para aquele. Nós temos que pensar é que, por exemplo, o grande estacionamento atrás do Oita é de uma empresa privada que a qualquer momento pode construir. O estacionamento em frente ao MLA são de umas empresas privadas que a qualquer momento podem construir. O estacionamento em frente ao Cais da Fonte Nova são de empresas privadas de construção que a qualquer momento podem construir. E isso são tudo zonas de estacionamento privadas que de um momento para outro podem deixar de existir. Portanto, temos que pensar cada vez mais em criar parques de estacionamentos na cidade para termos estacionamento.
Rui Alvarenga, que futuro para esta ideia base, mais árvores, mais verde, está o problema resolvido?
Não, de todo. Esta questão do estacionamento preocupa-nos, é uma contradição, portanto, quer dizer, esta questão é uma despreocupação, uma insensibilidade, até para questões ambientais, quer dizer, a qualidade de ar. A Rita tocou um aspecto muito interessante, o turista quando vem à procura de Aveiro, vem à procura de Aveiro, não vem à procura de outra cidade qualquer em Aveiro. Esta praça pode ser edificada tal qual como está. Pode ser edificada e podemos encontrá-la em qualquer sítio da Europa. E, de facto, está desvirtuada. Não era isto que se pretendia para o Rocio. Não é isto que os aveirenses perspectivavam para o Rocio. Esta questão do carro tem que ser enfrentada com muita coragem. É preciso coragem política para retirar os carros da cidade. Porque aquela zona é uma zona muito pequena, é uma área muito pequena, não é uma grande extensão. Quem vem de cima para baixo pode vir a pé, podemos incentivar as pessoas, até por questões culturais, questões de saúde. As pessoas têm que andar a pé, não podem levar o carro, fazer esta questão absolutamente, mas começa a ser cultural, de levar o carro até à porta do restaurante, até à porta da loja. Isso não faz nenhum sentido. As cidades europeias estão a acabar com isto. Mas estão a acabar mesmo. E as zonas pedonais, às vezes, são 800, 1 quilómetro, 1 quilómetro e meio, até chegar aos pontos de comércio e de restauração. Esta coisa de levar os carros para o Rocio é uma obsessão deste executivo que não faz nenhum sentido. Devíamos estar a pensar no Rocio de forma... E não é só no Rocio, é na cidade. Aliás, o projeto para a Avenida, vamos ver, porque também vai haver aí uma grande surpresa.
Deixamos o debate para outro...
Mas eu acho que este projeto está praticamente... por parte da Câmara, está praticamente fechado. aquilo que pode eventualmente mudar e aquilo que pode ser a aceitação do Executivo relativamente ao projeto vão ser ideias muito periféricas e muito residuais. Do ponto de vista do projeto, eu tenho quase a certeza, e apostaria aqui, que o projeto está claramente fechado e a obstinação desta Câmara vai ser muito forte. Este projeto vai ser uma coisa, não digo uma batalha perdida, mas apenas legitimada pelos resultados das últimas eleições. Só que aquilo que foi discutido em campanha não era esta ideia. Não foi esta ideia com esta claridade e com esta objetividade. E, portanto, a maioria ganhou com 16 mil e tal votos, a Aveiro tem quase 79 mil habitantes. E, portanto, era necessário que os habitantes fossem ouvidos de outra forma. E acho que, no mínimo, poder-se-ia adiar esta resolução. Mas não vai ser adiada. O Executivo está muito obstinado e vai querer mesmo avançar tal qual como está.
Filipe Guerra, que futuro para esta ideia base?
Esta ideia base, como já disse, e não vou voltar a repetir argumentos, preocupa-nos. Nós consideramos que o desenvolvimento, portanto, social de Aveiro, económico, cultural, deve assentar no pressuposto da valorização, da dignificação, portanto, da população de Aveiro, da cultura aveirense, daquilo que são os traços identitários, e nesse sentido, qualquer intervenção num espaço com as características do CIO, do ponto de vista da sua centralidade, do ponto de vista do seu património histórico naquilo que é o desenvolvimento do município de Aveiro, deve colocar, portanto, os aveirenses em primeiro. Portanto, devem ser estes os grandes protagonistas, os grandes sujeitos históricos, portanto, do desenvolvimento da nossa terra. Nós consideramos, nesse sentido, e acho que isto aqui será unânime em todas as forças políticas, que o Rossio tem, de facto, uma necessidade objetiva de valorização de um arranjo profundo, que será profundo, mas que não desvirtue a essência daquilo que é o espaço do Rossio, que o mantenha como um espaço nobre de lazer e ao serviço das populações de Aveiro, de quem visita Aveiro,
e, é possível
e que não corresponda a outros
tipos de lógicas. Desvirtuar esta ideia? É possível isto sem desvirtuar esta ideia?
É ao contrário que a questão deve ser colocada. Deve esta ideia desvirtuar este projeto, este Rossio que temos? E é aqui que a gente deve colocar a questão. Nesse sentido, achamos que ainda é possível, ainda vamos a tempo, portanto, de facto, fazer uma discussão séria, ouvindo os especialistas e não tendo uma postura de alguma arrogância, portanto, deixando de lado os especialistas, ouvindo os mesmos de sempre e vamos em frente, porque isto é o nosso projeto, ganhamos eleições e acabou. Não é assim que se faz cidade. Isso não é uma democracia, não é um modelo de democracia. Portanto, é ouvindo as pessoas e nós consideramos isso. Portanto.
Rita Batista, é possível ainda, partindo desta ideia, acomodar essas sensibilidades ou não?
Antes de mais, gostava de fazer algumas notas ao que foi dito.
Vai ter que ser mais conciso, Rita, sim, para dois minutos.
Sim. Em relação à reflexão sobre os estacionamentos e os estacionamentos privados que há na cidade, foi pena não ter havido essa reflexão por parte da direita quando decidiu privatizar o serviço de transportes públicos. Porque é uma ótima maneira de retirar carros da cidade é haver um serviço de transportes eficiente, barato e que as pessoas usam. Depois a questão da mobilidade e de trazer mais carros, quer dizer, defende-se ainda na ideia retirar 90 parques, lugares de estacionamento para introduzir 300. Quer dizer, isto é contraditório até, numa frase é contraditório. Não se está a retirar 90 carros, está-se a introduzir 300 carros no centro da cidade. E depois, na questão do futuro, obviamente que o Rossio exige-se uma reabilitação, é uma zona que não é intervencionada há muito tempo, mas há outras, a população, no fim da apresentação, também foi dito isso. Quer dizer, é uma prioridade a transformação de uma zona quando, por exemplo, temos um conservatório degradado, onde crianças todos os dias têm aulas com chuva, com brechas, más condições, também não é uma prioridade deste Executivo olhar a outro tipo de reabilitação que pode ser Este dinheiro, visto que é dinheiro contado, não é? Os recursos são escassos, não há outras prioridades que não seja a transformação do Rocio tal como o conhecemos, e não podia ser aplicado de outra forma. Nós dissemos-lo em campanha eleitoral, exatamente quem fez o debate fomos nós, não foi Ribal Esteves, não quis, não esteve disponível para esse debate. Faltam piscinas municipais, não é uma prioridade haver uma infraestrutura que sirva à população em vez de criar um centro da cidade, um produto vendável pronto a consumir, onde se tem o turismo fácil de massa, sem qualquer espírito construtivo e de política para o turismo envolvente.
Rita, o agradecimento isso. Até porque surgem aqui estas interrogações políticas também interessantes de alternativa que seguramente noutros momentos e noutros fóruns iremos abordar. João Sousa, depois de ter dito sim ao concurso de ideias, o que é que poderia ser feito para o PS também dizer sim a um projeto final, partindo desta ideia?
Bem, eu antes queria fazer um ponto em relação àquilo que a Rita Batista disse. Eu dá uma sensação que a Rita Batista funciona aqui como um comentador político ao fim de semana, que vem analisar aquilo que eventualmente foi a sessão política, no final está a fazer essa análise a tudo aquilo que nós dissemos. Por isso, é raro ouvir cá, só faço esta constatação. Depois de nós falarmos todos, faz a análise política aquilo que nós dissemos. Acho engraçado. Acho engraçado, e outra coisa que eu acho engraçado é que confunde um projeto com ideia com projeto. Confundo estas coisas todas, mas pronto, isto é o que temos e é aquilo que nós temos que viver. Em relação à ideia, o que nos está aqui em causa é uma ideia. E foi aprovado um documento que era um concurso de ideias. E esse concurso de ideias originou uma determinada proposta. Essa proposta, no final, a Rita Batista desconhece que um dos concorrentes ao concurso, provavelmente não leu, pronto, mas isso é um problema dela, um dos concursos não apresenta parque de estacionamento. Um dos concorrentes não apresenta parque de estacionamento.
Mas estava ou não no caderno de encargos?
E concorre. Eu não interrompi, por isso não me interrompo.
Não interrompe, é uma pergunta.
Não me interrompe. Não apresentou parque de estacionamento. Ok? Vamos ter isso presente, que é por, às vezes pode haver aqui dúvidas em relação a isto. Sim. O concurso de ideias, como qualquer ideia, a ideia tem que ser desenvolvida no destino de um projeto. O problema põe-se aqui politicamente. Há necessidade ou não há necessidade de intervir no Rocio? Há necessidade de intervir no Rocio. Já se deveria ter intervido há mais tempo? Há. Aquele projeto foi um projeto que foi feito, está datado, teve um prémio, foi citado na revista Arquitetura e Vida. É um projeto que foi extremamente, extremamente bem conceituado na altura. O problema é que, como é habitual nas obras entregues às câmaras, não foi feita a manutenção. E durante não sei quantos anos, o Rocio não foi intervencionado nem foi recuperado. Como é habitual nas obras que se entregam, é entregue e a partir daí ninguém mexe. Por isso, há uma situação de degradação do Rocio. Está lá e é necessário intervir. É feito um concurso de ideias. Poderia ser aquele, alguém poderia apanhar aquele que está lá e fazer uma revitalização daquilo, dar-lhe muito outro enquadramento. Não foi isso que aconteceu. Aparece ali uma ideia. Essa ideia tem que ser trabalhada. Politicamente, a única coisa que se coloca é esta. Há necessidade das pessoas intervirem. Há claramente necessidade das pessoas intervirem. Há problemas associados, nomeadamente de trânsito, de toda uma situação complexa. A pergunta que se coloca é: a intervenção do Rocio é uma intervenção pontual ou está integrada num conjunto muito mais vasto? A avenida não terá ligação ao Rocio? Não haverá necessidade de fazer uma conjugação, e o estudo não deveria ser em conjunto e integrado? Política de mobilidade em Aveiro? Foi feita essa análise?
Exatamente.
Tudo isso, quer dizer, a situação que se coloca aqui é que os projetos sendo feitos a vulso, à partida tem problemas associados que não são integrados.
Claro.
A realidade é esta, isto tem que ser discutido. Tem que tudo ser discutido. Porque de alguma maneira... Agora, se a maioria aceita ou não aceita aquilo que resulta dos contributos que nós suscitámos e quando fizemos, e o Partido Socialista foi atacado aqui em relação a uma situação. Quando foi feita a aprovação do concurso de ideias, fizemos uma declaração de voto onde dissemos claramente que as pessoas tinham que ser ouvidas e tinha que ser enquadradas uma série de situações relacionadas com o projeto do Rocio. Agora, se a maioria aceita ou não aceita, se vai ou não nesse sentido, eu acredito que o engenheiro Ribal Esteves, atendendo ao histórico anterior, que vai atender àquilo que é o sentido dos aveirenses. E o sentido dos avezenses claramente não é uma praça deserta, com parque de estacionamento, com os problemas todos ali associados. Eu espero bem que, sendo o Gerro Ribal Esteves de Ilhabo, conheça perfeitamente como é que são as pessoas de Aveiro. Como eu dizia ontem, Aveiro é terra dos ovos moles, mas não é de pessoas moles.
E esse avanço, essa, digamos assim, essa qualificação está muito longe daquilo que é a ideia básica, era esta, no fundo, a
pergunta. Em relação ao Partido Socialista, claramente não concordamos com aquele projeto.
Está ainda muito longe. Muito Carlos Anileiro, o que é que é possível esperar ainda da evolução desta ideia?
A ideia pode evoluir, naturalmente que pode. Eu só queria referir aqui uma circunstância que é, quanto é que aquilo vai custar? Eu penso que não há ainda valores, não há...
O problema é que pois, não se sabe qual é o valor do
pois, mas o parque também estará... O parque estará também sujeito a haver um operador privado que esteja interessado e que financie e tal. Portanto, essa é a questão. E eu não sei se esses 7 milhões e meios chegarão para a obra que se pretende fazer. E a Câmara, todos nós sabemos que a Câmara está com constrangimentos financeiros. Isto faz-me lembrar, e vou voltar há 20 anos atrás, em que foram feitas muitas obras, que não se fez consulta, obras de algumas que deram a geneira, e refiro-me, por exemplo, ao parque, há bocado falado, do Parque Marquês de Pombal, que está ali um monstro vazio.
E o Manuel Firmino.
O Manuel Firmino e outras coisas.
Construção portanto, e cai. E depois...
Fez-me lembrar, e eu estava, aqui alguns se calhar ainda eram meninos, e eu passei por esse momento há 20 anos atrás. Digo só isto. O que foi feito nesta cidade e que resultou. E há até uma coisa curiosa. O estádio que terá sido, deixa-me dizer a palavra, a desgraça financeira do município de Aveiro foi aprovado por toda a gente. Foi aprovado por toda a gente. Mas, entretanto, foi um erro. Este estádio, não me refiro só ao de Aveiro, e o de Leiria e outros, pronto, foram quimeras que resultaram em grandes prejuízos. É o que eu espero.
No erro.
É o que
mais,
eu espero.
Como já erros passados.
Não por isso mesmo.
Existe-se no erro
não está a insistir.
Esse erro.
Oh, Rita, deixa-me só dizer-lhe uma coisa. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu quis saber quanto é que isto vai custar. E o que vai custar. E se a Câmara tem ou não capacidade para resolver o problema, tendo em atenção questões marginais de todo o município, por exemplo, a rede viária e coisas naturais que têm que ser resolvidas e que muitas vezes estão trabalhos tolhidos por não haver acervo financeiro para o trabalho.
Tenho que lhe fazer esta questão, uma vez que levantou isso. O PP colocou essa questão diretamente a Ribaus Teves a pedir essa prudência?
Naturalmente que sim. Eu não estive envolvido nesse processo, mas naturalmente que sim. Toda a gente fala na questão do dinheiro. Quando há um projeto, quando há uma ideia, quando há qualquer coisa a fazer, temos que ter a consideração. Eu vou dizer uma coisa, eu gosto muito de automóveis, mas eu não posso ter um Ferrari, não tenho condições. Fico o que tenho.
Meus caros, o agradecimento pela vinda a esta hora de programa.
Posso deixar uma coisa para pensamento para os meus colegas todos? Só pedir que pensem, que ajudem também com ideias, já que estamos nesta de ideias. A Aveiro e a Câmara criaram o plano estratégico para a cultura e estão a elaborar a candidatura da Aveiro a Capital da Cultura Europeia 2027. Era importante que todos, hoje é todos, construtivamente, dessem ideias para este projeto.
E fica o compromisso de voltarmos a essa discussão, se calhar até já no próximo programa, uma vez que surgiu já a notícia de reuniões com os agentes culturais do município e começa também a fervilhar esta ideia de discutirmos um pouco da oportunidade, digamos assim, desta candidatura à Capital da Cultura em 2027. Bom fim de semana para todos.